Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência dos resultados do terceiro trimestre de 2011 da CPFL Energia. Conosco hoje estão presentes o executivo Wilson Ferreira Júnior, presidente da CPFL Energia, bem como os outros executivos da companhia. Esta teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pela internet no site de relações com investidores da CPFL Energia, no endereço www.cpfl.com.br/ri, onde poderá ser encontrada a respectiva apresentação para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação na empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando asterisco zero. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da CPFL Energia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da CPFL Energia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Wilson Ferreira Júnior. Por favor, Sr. Wilson, pode prosseguir.
Muito bem. Então, bom dia a todas e a todos. Queria agradecer a atenção de estarem todos aqui à nossa conferência do terceiro trimestre de 2011. Pedindo desculpas aqui pela demora, tivemos um problema de informática já solucionado. E eu começo aqui essa nossa conferência pelos destaques na página 3. Nós vamos detalhá-los, mas como uma abertura importante, o crescimento de 4,2% na venda de energia na área de concessão das nossas distribuidoras, o principal negócio do grupo. Reportar também a aquisição da PCH Santa Luzia pela CPFL Renováveis. CPFL Renováveis foi constituída agora ao final de agosto e já faz mais uma aquisição. O início da operação comercial de duas UTEs, unidades de cogeração, Bioformosa em setembro e Bioburiti em outubro, totalizando mais 90 megawatts em operação em CPFL Renováveis. Salientar também captações que fizemos aproveitando uma janela de mercado na Lei 4.131, de valor superior a R$ 1,4 bilhão de reais, ao custo médio de 100% CDI. E com isso, nós temos recurso suficiente para todo o refinanciamento da companhia até o final do ano que vem. Essas operações, lideradas aqui pelo nosso vice-presidente financeiro, Lorival Luz, que hoje não se encontra aqui em função de uma perda de um familiar, e elas foram feitas aqui nesse trimestre com prazos entre 3 e 5 anos. Na sequência disso, vale destacar também um dos aspectos importantes de upsides que nós podemos ter nas nossas distribuidoras, referente à incorporação de redes particulares, um processo que eu já tenho salientado a vocês, pode trazer mais cerca de R$ 400 milhões de reais na base de remuneração das nossas distribuidoras. Esse trabalho continua em ritmo bastante acelerado e nós já destacamos aqui a incorporação superior a 10 mil quilômetros de redes particulares, totalizando então um acréscimo nas nossas bases a ser reconhecido nos processos de revisão de R$ 130 milhões de reais. Também sobre as nossas distribuidoras, importante salientar aqui o plano de investimento da CPFL Piratininga. A Piratininga é a nossa primeira companhia de distribuição a passar pelo terceiro ciclo de revisão tarifária. Ela tinha um compromisso ao longo do segundo ciclo de investimentos da ordem de R$ 663 milhões de reais. Ela completa, então, nesse ciclo, R$ 664 milhões de reais. Portanto, um valor pouco superior a 100%, e isso corresponde a ela não ter nenhum tipo de ajuste no seu fator X decorrente de investimentos menores do que aqueles compromissados com a agência. Na sequência disso, alguns reconhecimentos importantes. Pela primeira vez na história do PNQ, um grupo empresarial ganhando duas vezes. Então, a Paulista e a RGE são vencedoras do Prêmio Nacional da Qualidade, do PNQ. E a CPFL Energia foi considerada a melhor empresa pelo Valor Mil, do jornal Valor Econômico. Possivelmente em função desses destaques, ao longo desse trimestre também tivemos uma valorização das nossas ações em 13%, superando o Bovespa, que ficou negativo em 15%, e o próprio IEE, que ficou positivo em algo superior a algo próximo a 6%. Esses são os destaques. Na página seguinte, na página 4, nós passamos então aos resultados reportados e, como costumamos fazer, aos resultados recorrentes desse trimestre. A receita líquida, como pode ser observado, cresce 6,2% em relação ao mesmo período do ano passado, totalizando 3,292 bilhões. E aí nós vamos aos dois boxes de EBITDA e de lucro líquido, à esquerda com o valor reportado e à direita com o valor recorrente. Passando primeiro aos reportados, nós estamos reportando então um acréscimo de 24,6% no nosso EBITDA, chegando a 956 milhões, e na última linha um crescimento no lucro líquido de 8,1%, chegando a 379 milhões. É importante destacar que em função especialmente do processo de contabilização IFRS, referente em particular aos ativos e passivos regulatórios, né? Nós temos feito ao longo das nossas conferências esse disclaimer tentando demonstrar a vocês os resultados recorrentes para facilitar, em especial, a vida dos nossos analistas. Então, nós estamos aqui com um resultado recorrente no EBITDA de 996 milhões, ele corresponde a um crescimento de 16,2% aos 857 milhões recorrentes no terceiro trimestre de 2010. E aí nós vamos para o box de baixo, onde nós trazemos aqui do resultado recorrente para o reportado. Então, pode-se observar, neste trimestre, então, 40 milhões menor o EBITDA do recorrente para o reportado. Ele se deve a dois aspectos aí não recorrentes, então eles estão abatidos. 17 milhões da diferença de custo da EPAS em 2010, se lembrarem, em 2010, essa usina, quando nós entramos, já estava atrasada, havia lá, foi-se aplicada uma multa, que houve a consideração da agência favorável à companhia e houve uma recontabilização. O efeito em EBITDA positivo, 17 milhões de reais. E também por conta do processo um pouco mais demorado do que o previsto no que diz respeito à revisão tarifária, também nós ajustamos o nosso cronograma na realização dos inventários físicos de ativos. É bem verdade que nós temos um prazo bastante grande, vou mostrar à frente, as nossas principais distribuidoras só têm o terceiro ciclo de revisões ao longo do ano de 2013. Então, tínhamos uma provisão para executar esse serviço, estamos ajustando essa provisão neste ano, no valor de 17 milhões de reais, sem nenhum comprometimento em relação aos cronogramas de entrega desses inventários à agência. Do outro lado, aí com efeitos também não recorrentes, a adesão adicional ao PAI, nós já tínhamos provisionado um recurso no segundo trimestre desse ano, e um pequeno ajuste de pessoas que conseguiram comprovar os seus tempos de serviço e puderam então aderir a esse programa, no valor de 3 milhões de reais. Lembrando que o PAI, o Programa de Incentivo à Aposentadoria da companhia, teve adesões próximas a 450 colaboradores, e deverá, já a partir do ano que vem, produzir resultados de redução de custo de pessoal na ordem de 25 milhões anuais. Finalmente aqui, a movimentação de ativos e passivos regulatórios, que do valor recorrente para o reportado, impacta negativamente em 71 milhões de reais. Isso tudo produz, então, uma diferença no nosso resultado recorrente, que seria de 996 milhões de reais, para 956 milhões, conforme reportado. É importante destacar que nós tivemos também efeitos não recorrentes no terceiro trimestre do ano passado, o que fez com que a variação, aí no caso, de 857 milhões para os 768 reportados naquela época. Aqui, basicamente, dois efeitos. Como vocês devem lembrar, nós fizemos uma provisão para uma contingência trabalhista na Companhia Paulista Força e Luz, nossa maior distribuidora, referente a uma ação dos engenheiros da época da privatização, que foi concluída no ano passado, no valor de 20 milhões, e também aqui os 70 milhões de ativos e passivos regulatórios desse mesmo período. Então, uma variação na época de 90 milhões de reais do resultado recorrente, que seria de 857, para o reportado de 768. Do lado direito, então, nós vemos esses dois impactos refletidos no lucro líquido. O lucro líquido recorrente do terceiro trimestre deste ano seria de 401 milhões de reais. Nós reportamos 379, uma diferença de 22 milhões, e ela se justifica pela diferença do EBITDA de 40, mais 7 milhões do efeito financeiro dos ativos e passivos regulatórios, conforme IFRS, e a diferença adicional referente ao imposto de renda e contribuição social. Da mesma maneira, no ano de 2010, nós teríamos aqui a diferença do EBITDA de 89 milhões de reais, uma variação positiva de ativos e passivos financeiros, e finalmente aqui o efeito de ajuste do imposto de renda no valor de 25 milhões, tendo então um lucro líquido de 50 milhões a menos reportado àquela época e de 22 milhões a menos reportado neste trimestre. Então isso apenas para recompor os resultados recorrentes da companhia com a consideração de ativos passivos regulatórios e os eventos não recorrentes. Passamos agora à página 5, apenas para atualizá-los, né? Já dado que tivemos aqui a criação da CPFL Renováveis, isso deve simplificar a nossa estrutura, em particular com os nossos veículos, que vão ficar agora todos eles embaixo da CPFL Renovável. Então nós temos aqui a consideração de CPFL Renováveis no momento da criação com 54,5%, lembrando que esse valor deve subir para algo superior a 63% no momento que nós concluímos a operação de incorporação da CIF, algo que está para ser terminado agora neste trimestre. E do outro lado, também aqui destacando a atividade de serviços, onde nós temos aqui a CPFL Serviços, a CPFL Atende, a nossa empresa de teleatendimento, e também aqui, já explicitado, a Schumpeter Serviços, que é exatamente o nosso centro de serviços corporativos compartilhados na cidade de Indaiatuba. Então, essas alterações apenas para atualizá-los em relação aos cinco negócios onde nossa companhia está presente. Passamos agora à página 6, só para destacar as vendas de energia neste trimestre. Então, como pode ser visto no box de cima, as vendas na área de concessão das distribuidoras, lembrando que em azul nós temos as vendas faturadas diretamente da distribuidora contra os consumidores cativos, em verde, exatamente os consumidores livres atendidos na área de concessão que pagam, por decorrência disso, a tarifa de uso do sistema de distribuição, mas são faturados por outras comercializadoras ou geradores, entre elas a própria CPFL. Observa-se, então, nesse trimestre a variação de 3% no mercado cativo e de 7,7% no mercado livre, totalizando, então, um crescimento na área de concessão das oito distribuidoras de 4,2%. Nós vemos embaixo o detalhamento dessas vendas em relação aos principais segmentos atendidos pela companhia. Destaque importante e favorável em relação ao segmento residencial e comercial. Como podem ver, o residencial próximo a 7%, o comercial de 8%. Os outros segmentos, destacando isso aqui, poder público, segmento rural, de 4,7%. E o industrial, já com comportamento de desaceleração, continua crescendo, mas um ritmo menor, de 1,5%. No lado direito desse slide, nós temos aqui as vendas totais, então aqui somando as vendas faturadas pelas distribuidoras em azul, que já detalhamos crescendo 3%, passando então de 10 mil gigawatts-hora de venda nesse trimestre, e em laranja as vendas da comercialização e agora também da geração dada à CPFL Renovável, em mercado livre. Então nós estamos aqui com 2,5% de crescimento na atividade livre e as vendas totais, então, faturadas pelas empresas do grupo, somando aí próximo de 3% em termos de crescimento. Aí embaixo, apenas uma comparação para mostrar que nós estamos crescendo praticamente igual ao Brasil 4,22, nós 4,21, um desempenho melhor do grupo na região sul, próximo de 8%, e um desempenho semelhante na região sudeste, próximo de 3,5%. Na página 7, eu só quero destacar, em termos de perspectiva, e achei interessante trazer esses dois quadros para vocês, uma pesquisa feita pela FIA, trimestralmente, essa pesquisa desde 99, nós atingimos aqui o maior valor em termos de intenção de compras no varejo para o trimestre seguinte, no caso aqui para o quarto trimestre, e ele é o maior desde 1999, quando se faz a pesquisa. Observem, é relevante a intenção de compra, praticamente 4 de cada 5 consumidores pretendem fazer compras no varejo no próximo trimestre. E do lado direito nós vemos em que esses consumidores pretendem fazer compras. Destacando-se aqui informática, eletroeletrônico, cinefoto, telefonia e celulares, e linha branca, quer dizer, dos 6 principais itens ou bens duráveis de intenção de compra, 5 deles, como eu costumo dizer, são ligados na tomada, né? Então, uma perspectiva também importante de crescimento de vendas nos dois segmentos, que são bastante dinâmicos nas distribuidoras, o segmento residencial e comercial, e que são atendidos na baixa tensão, portanto, com a maior tarifa da companhia. Vamos à página 8, agora detalhando um pouco dos resultados do terceiro trimestre. Vocês veem por fora o resultado recorrente, aí abatido dos eventos não recorrentes e os ativos e passivos regulatórios. Nós vamos estar detalhando, então, esse crescimento reportado de 24,6%, saindo, então, de 768 milhões no EBITDA para 956 nesse trimestre. Naturalmente, em primeiro lugar, o crescimento da receita líquida de 175 milhões, ou 6,2%. Aqui nós temos um elemento não recorrente, um item não recorrente é exatamente a recontabilização da diferença de custo da Epasa. Então, a Epasa recebe essa receita, essa proporção de participação da CPFL nesse empreendimento. E nós vamos observar abaixo. Você já tirou. Exatamente embaixo a gente tem aqui na nota 3 o efeito líquido, que dá 17 milhões, por conta exatamente também da reversão de custos tidos pelas nossas distribuidoras de 12 milhões. É aqueles 17 que eu coloquei no slide de efeitos não recorrentes. Então, esse é o primeiro item, só para destacar que ele é não recorrente. Agora vamos aos recorrentes. O aumento de 3% nas vendas para o mercado cativo e acrescido, naturalmente, dos reajustes tarifários, em particular das distribuidoras e geradoras, fruto dos PPAs. Isso, 311 milhões de efeito positivo. Nós havíamos falado um crescimento das vendas de TUSD e aqui já as receitas de TUSD, 6,4%, ou 20 milhões. E aí, obviamente, a esses crescimentos, nós temos um aumento das deduções da receita, impostos, ICMS e PIS/COFINS. E, finalmente, aqui a receita adicional, eu estou fazendo um detalhamento também, da contribuição decorrente da entrada em operação de Epasa, Foz do Chapecó e CPFL Renováveis, da ordem de 98 milhões, sendo que 30 milhões desses recursos são para fora do grupo. Então, isso é apenas para facilitar o entendimento, porque quando a gente tem receitas de geração de usinas que estão servindo a distribuidoras do próprio grupo em PPA, por efeito de contabilização, só é contabilizada a margem. Então, eu estou aqui só destacando, vou fazer um box específico com relação à contribuição da CPFL geração e renováveis para efeito do crescimento de EBITDA do grupo. Do outro lado, uma redução de 1,8% no custo de energia e encargos, totalizando 30 milhões de reais. E aqui nós temos, como se lembra, no ano passado, fruto do atraso tanto da Epasa quanto de Foz do Chapecó, nós tivemos, com um efeito não recorrente à época, 52 milhões de reais de custo adicional de energia. Do outro lado, o aumento das compras de energia intragrupo, eliminadas na consolidação, são 50 milhões de reais. Faz frente a esses 98 que eu havia colocado em cima. E, finalmente, aí, como efeito negativo, o aumento dos encargos, de cerca de 25% ou 70 milhões. Esse aumento de encargos está concentrado, basicamente, em rede básica e encargos de serviços do sistema. Finalmente, nós vamos aí à última componente do custo, para para aumento do EBITDA, que é exatamente o aumento dos custos e despesas operacionais, em 4,4%. São 16 milhões de reais. Aqui, é importante destacar três eventos não recorrentes nesta avaliação. A primeira, como eu já havia colocado, a provisão para a contingência trabalhista da Paulista no terceiro trimestre do ano passado, em 20 milhões. Do outro lado, o estorno das despesas que estavam previstas para este ano relativo ao inventário de ativos das distribuidoras, que serão realizados ao longo do ano que vem. E, finalmente, as adesões adicionais em 3 milhões ao programa de incentivo à aposentadoria. Além disso, nós tivemos aí, na comparação, a entrada em operação ao longo desse período das usinas de Foz do Chapecó, Epasa e algumas operações da CPFL renováveis ao longo do quarto trimestre do ano. Portanto, nesta comparação, esses custos nesse trimestre já são adições de custos operacionais de forma recorrente e permanente. São 28 milhões. Quando nós fazemos a consideração, expurgando esses efeitos não recorrentes, nós temos aqui uma despesa total de pessoal, material, serviços e outros, ajustada por esse conceito, crescendo 6,8% ou 24 milhões na comparação recorrente, e ela se compara naturalmente ao IGPM de 7,5%, um indexador importante, inclusive, do reajuste das nossas tarifas. Então, o EBITDA cresce porque temos um aumento de 6,2% na receita, não acompanhado por aumento de custos, na verdade, uma redução de custos de 1,8%, e um aumento de custos e despesas operacionais inferior a 6,2%, no caso, 4,4%. Então, essa é a ampliação de margem da companhia, decorrente da sua maior eficiência operacional. Passamos agora à página 9, apenas para apuração do lucro líquido. Então, ele no lado esquerdo e no lado direito, ele tem as considerações de os aspectos não recorrentes e de ativos e passivos regulatórios. Então, nós estaremos detalhando aqui o crescimento reportado de 8,1%. Do lucro, então, de 351 milhões para 379 milhões. Então, em primeiro lugar, o aumento do EBITDA que acabamos de detalhar, próximo de 25% ou 188 milhões. De outro lado, uma piora do nosso resultado financeiro. Aqui um detalhamento importante, nós temos praticamente duplicamos a nossa despesa financeira, são 222 milhões de reais, e ela se compõe basicamente de um cenário macroeconômico um pouco pior do que o do ano passado, um aumento de 0,4 pontos percentuais, o box à direita detalha isso, de 2,6% para 3%. Então esse impacto nas nossas operações, que tem o CDI como indexador importante, próximo de 70% da nossa dívida é indexada a CDI, ele impacta em 35 milhões de reais. Do outro lado, nós temos aqui a entrada em operação de usinas e, por decorrência disso, já a despesa financeira dos financiamentos dessas usinas já operacionais. Isso é em 54 milhões de reais. Finalmente, nós estamos com caixa maior, seja porque não fizemos a integralização da operação de CIF, seja também porque tomamos esses recursos adicionais para fazer frente a rolagens ao longo do final deste ano e no ano que vem. Então, esse saldo adicional tem 97 milhões de encargos e atualizações monetárias. E, finalmente, fruto também da contabilização de IFRS, agora nós temos, como nós não incorporamos a variação do câmbio na CVA, ela entra como resultado financeiro, e no caso aqui, abatendo em 32 milhões de reais, referente à variação cambial da data do pagamento, efetivo de pagamento das contas de energia de Itaipu, somando então 32 milhões de reais. Essa piora, do outro lado, é acompanhada por um aumento de 70% nas nossas receitas financeiras, são 90 milhões de reais. Aqui, em particular, pelo aumento dos saldos, a renda das aplicações em 95 milhões de reais. Segue-se aqui o aumento de depreciação e amortização, fruto em particular do novo formato de contabilização do IFRS e da entrada em operação de um conjunto de usinas que nós já detalhamos, Foz do Chapecó, Epasa e Renováveis, no total de 29 milhões de reais. Então, trata-se de um resultado positivo, aumento de margem EBITDA e, do outro lado, um aumento de 8,1% no lucro líquido. E o detalhe na página 10, exatamente o impacto e EBITDA recorrente, para que a gente tenha clareza disso. A partir do próximo trimestre, eu já farei isso detalhado, tanto em CPFL geração quanto em CPFL renováveis. Mas na área de geração como um todo, nós estamos aqui com um EBITDA do terceiro trimestre de R$ 288 milhões de reais, só do terceiro trimestre, e ele é decorrente aqui da entrada em operação de Foz do Chapecó, R$ 46 milhões de reais neste trimestre, Epasa, R$ 16 milhões de reais neste trimestre, CPFL Renováveis, R$ 7 milhões de reais neste trimestre, e de outros eventos, em particular da venda adicional de energia, por conta da maior afluência nas nossas usinas, em R$ 2 milhões de reais. Então, um crescimento expressivo do EBITDA de geração de 33% de um ano para o outro. Eu passo agora na página 11 a detalhar um pouco da metodologia do terceiro ciclo de revisão tarifária das distribuidoras. Apenas fazer uma consideração em relação aos principais elementos dessa revisão, que é muito relevante num grupo que tem como base das suas operações distribuidoras. Então, em primeiro lugar, com relação às considerações que a ANEEL vem a fazer aqui com relação à base de ativos, chamada base de remuneração regulatória. Aqui, a proposição para esse terceiro ciclo, então eu estou só detalhando três fases. Na primeira fase, a proposta original da agência em setembro do ano passado. O que a gente está chamando de segunda fase, as considerações feitas em abril deste ano. E agora, que a gente está colocando no final, exatamente, os regulamentos aprovados pela agência na última terça-feira, terça e quarta-feira. Então, no que diz respeito à base de ativos, ela manteve, a base do terceiro ciclo é exatamente a base do segundo ciclo blindada, mais o investimento incremental, ou seja, o que foi feito, aquela mesma referência que fiz no caso específico da Piratininga, que nós detalhamos, aquele valor de investimento previsto para o ciclo, ao longo do segundo ciclo, que no caso foi de 664 milhões. Então aqui não houve variação. De fato, o regulamento aprovado corresponde à base do segundo ciclo e o investimento incremental. Vamos aqui ao segundo elemento na página 12, já detalhando o WACC. Originalmente, vocês se lembram, a agência propôs 7,15, com uma estrutura de capital de 60-40. Isso ocorreu em particular porque ela excluiu do cálculo do WACC o risco regulatório e o risco país apurado pela mediana e diferente período em termos de avaliação para a captura disso. Além disso, ela propôs, já naquele momento, a captura de incentivo fiscal para as empresas do Norte e Nordeste, em particular, os incentivos de Sudã e Sudene. A segunda fase da ANEEL, ela fez uma melhora, o WACC foi a 7,57, aqui por também uma mudança de estrutura para 50-50, e ela propôs, naquele momento, um ajuste no beta, de 0,65 para 0,66. Há uma evolução em relação a proposta final, que ficou em 7,5%, e ela fez aqui um ajuste no beta alavancado de 0,66 para 0,74, no entanto, ela voltou atrás na estrutura de capital, uma estrutura um pouco mais alavancada do que a proposta intermediária da agência. Eu até já me manifestei, evidentemente, há uma metodologia, e nessa metodologia, da nossa parte, descontentamento em relação, especialmente, à consideração pela mediana, portanto, tirando alguns pontos de crise, por exemplo, 2008, no caso como esse é retirado, onde a companhia tem a sua estrutura de capital um pouco mais estressada, especialmente por conta da CVA. Enfim, chegamos aqui a 7,5%, é uma melhora em relação à proposta original, mas ela é inferior a expectativa das companhias, em particular, da aplicação da metodologia de cálculo de WACC de forma tradicional. Vamos agora para a página 13, onde nós temos aqui os custos operacionais. A proposta original da agência, na sua primeira fase no ano passado, propunha se manteve, alterar a metodologia de empresa de referência para benchmarking. Uma alegação de assimetria em relação ao conjunto de informações, e ela também propõe, nesse modelo, a incorporação de produtividade, na época, originalmente, com valores de produtividade diferente por empresas. Isso avançou ao longo desse um ano de interações com a agência, em que pese a uma manutenção ao longo deste ano, mas com aprimoramentos por duas vezes e também a fixação de um nível de produtividade único para todas as empresas, chegando a 0,78. Então, mas aqui se mantém muito claramente um regime de incentivos à eficiência. Isso é muito positivo. Finalmente, aqui na página 14, nós temos as receitas irrecuperáveis. Nome técnico dado à inadimplência. Né? A agência faz uma proposição original de inadimplência por classe de consumo, então não mais aqui chegando um valor direto para a empresa, mas sim, vai ser um valor específico para cada empresa, mas através de uma consideração de inadimplências máximas por classe de consumo, residencial, comercial, industrial, etc. Ela manteve exatamente essa proposição, há uma redução, então, dos limites de inadimplência por classe de consumo e por decorrência por empresa, e ela também que fez uma consideração, especialmente para aquelas empresas que, fruto do aditivo contratual que dava a eliminava a chamada obesidade da parcela B, decorrente dos encargos, então, para este elemento, ela está considerando, então, um limite determinado pela agência, mas ela fará considerações, então, com relação à neutralidade dos encargos, considerando aqui limites determinados por ela para inadimplência. Essas companhias eram prejudicadas na neutralidade do encargo, fruto de uma inadimplência maior do que aquela regulatória. Então, ela faz essa consideração. Vamos agora na página 15, falar um pouco sobre o fator X. Aqui houve uma evolução, é importante reconhecê-la, e há uma incorporação de um novo conceito, em particular da questão da qualidade, o que também é positivo, dadas as manifestações da sociedade, etc., e também com uma trajetória para algumas empresas que estão fora dos limites da própria agência, uma trajetória, então, percurso de redução de custos que vai ser apropriado ao longo do ciclo. Então, originalmente, a agência propunha ganhos de produtividade no ponto central de 3,3% ex-post. Era um valor muito alto, lembrando sempre que o fator X ele abate do IGPM na atualização da chamada parcela B ou a parcela gerenciada pelas distribuidoras. Se a gente considerar que a meta de inflação brasileira estaria na casa de 4,5%, nós estaríamos aqui com uma perspectiva de reajuste de 25%, ou menos do que isso, do total do reajuste. Então, a um valor de 4,5%, você teria aqui um reajuste de 1,2% na base anual, que seria muito forte. Havia também, sob o ponto de vista da incorporação da qualidade de serviço, então esse fator XQ, que está relacionado à variação de duração e de frequência das interrupções, uma comparação das empresas e uma classificação em quartis. E a mudança de quartil melhoraria ou pioraria esse fator XQ. E, finalmente, aquela trajetória XT, que era aplicada se os custos operacionais que teriam sido definidos no segundo ciclo, atualizados pelos ganhos de produtividade, não estivessem contidos no intervalo de custos operacionais, ditos eficientes pela agência, definidos por este método de benchmark. Então, o custo estaria acima do cap. Então, ela estabeleceria aí um fator X adicional para que a companhia, ao final do ciclo, atingisse esse valor pretendido. Então, ela teria que adicionar aqui um redutor aos reajustes de tarifa, forçando a companhia, então, a chegar aos custos ditos eficientes por essa metodologia. Houve uma evolução, especialmente no fator XPD, ao longo do mês de abril, passando de 3,3 para 2,15, já no cálculo ex-ante, e finalmente chegando aqui ao ponto central de 1,11, agora nessa última semana, também com cálculo ex-ante. Há também uma consideração importante no que diz respeito ao fator XQ, que evoluiu, então, tratando as empresas de forma diferente. As empresas que têm um melhor desempenho terão maior benefício e menor penalidade. Obviamente, o inverso também é válido. As empresas que tiverem um desempenho pior terão uma maior penalidade. Aqui também é importante destacar que houve um ajuste. Ela era assimétrica em relação à proposta original e agora não. Quer dizer, se você tem variações de índices de qualidade DECFEC no intervalo de menos 5% ou mais 5%, você tem um XQ igual a zero. Então, isso também permite, porque senão empresas muito eficientes teriam uma dificuldade, aqui serão sempre penalizadas, apesar de terem um nível de qualidade mais alto. E, finalmente, na trajetória, né, entendendo que há limitações para que a gente consiga reduzir custos, em particular aquelas companhias que estão com os custos maiores do que os limites estabelecidos pela agência, o XT fica limitado a mais ou menos 2%. Então, aqui um avanço no que diz respeito ao fator X. Finalmente, destacar uma grande discussão em relação às outras receitas. A agência, pela primeira vez, propôs a captura de 100% dessas outras receitas, lembrando que são receitas, em grande medida, ligadas aqui a desempenho dos consumidores, ou de ultrapassagem de demanda, ou fator de potência, todos eles com comprometimento de custos da concessionária, seja no fato de uma ultrapassagem gerar também custos maiores e potenciais multas no sistema de transmissão, na área de fator de potência mais alto, você tem também custos de banco de capacitores, etc. Além do fato de que toda vez que a gente aplica uma penalidade ao consumidor, ele tem sempre a prerrogativa de recorrer na justiça. Então, a agência não deliberou isso nessa semana. Há uma perspectiva que venha a deliberar na semana do dia 22 de novembro. E, obviamente, aqui uma grande controvérsia, porque seria muito difícil você compor equilíbrio econômico-financeiro baseado em receitas operacionais e outras receitas não operacionais ou não recorrentes, né? E receitas, em particular, decorrentes de multa. Então, eu acredito que há um reconhecimento da agência dessa dificuldade e vai se trabalhar junto no sentido de tentar estabelecer um novo procedimento a ser submetido à pauta da agência em 22 de novembro próximo. Bem, como é que esse processo inteiro impacta o nosso grupo? Então, na página 17, uma consideração sobre isso. Primeiro, o breakdown do nosso EBITDA recorrente nos 9 primeiros meses do ano. Como pode ser visto, 62% dele, ou 1.739 bilhão, vindo da distribuição. Então, esta é a parte do nosso EBITDA que será impactada naturalmente por conta do processo de revisão tarifária. E aqui o que nós estamos colocando na pizza de cima, no breakdown de cima, as nossas distribuidoras, o impacto que cada uma delas tem nesse EBITDA, e embaixo o cronograma que essas coisas vão acontecer. Então, evidentemente, o caso da Piratininga, que deveria ter tido o seu processo de revisão tarifária em 23 de outubro próximo passado, agora nós teremos aqui o prazo da ordem de 150 dias para fazer esse processo de interação com a agência, então ele só deve acontecer em meados do ano que vem. E o EBITDA da Piratininga é o segundo maior do grupo, com 24%. Aí nós temos as cinco companhias menores, né, as quatro vindas da nossa aquisição de CMS, mais a Santa Cruz, que representam 6% do EBITDA do grupo como um todo, de distribuição naturalmente. E elas ocorrem a partir de fevereiro do ano que vem. E aí nós só teremos impacto nos nossos EBITDAs em abril de 2013, aí com a revisão tarifária da Paulista, que representa 48% do grupo. E concluímos esse processo do terceiro ciclo em junho de 2013, aí com os 22% adicionais da RGE. Dando naturalmente, e isso é positivo, especialmente para o grupo, tempo para que a gente possa, de fato, nos ajustar a essa nova perspectiva. Então, o impacto não é de curto prazo, é de médio prazo, e a companhia tem, acho que é de conhecimento de vocês, tem trabalhado com determinação no sentido de ser mais eficiente e se ajustar a esse novo ciclo. Do outro lado, na página 18, a gente vê agora um pouco de um detalhamento das nossas obras de geração. Fiz questão de colocar, primeiro, essa aquisição da PCH Santa Luzia, nós adquirimos junto à Glep, e essa PCH, uma PCH muito boa, de 28,5 MW instalados, uma energia assegurada de 18 MW médios, sendo que 14 vendido em leilão, de 2007, a um preço de R$ 170,00 por megawatt-hora, a valores de junho, e um PPA, também com um grande consumidor, no prazo até dezembro de 39, de 4 megawatts médios no Mercado Livre, numa excelente tarifa. Essa PCH, como pode ser vista, é no Rio Chapecó, rio que nós já temos 3 PCHs de CPFL renováveis em operação, Arvoredo, Alto Irani e Plano Alto, e nós estamos aqui já na fase final de conclusão da PCH de Salto Góis. Quer dizer, nós vamos ter 5 PCHs no mesmo rio, que permite também uma operação mais otimizada. Na página 19, vocês veem aqui as duas cogeradoras que entraram em operação entre setembro e outubro, a Bioburiti, 50 MW instalados, um investimento feito de R$ 148 milhões, e a Bioformosa, no Rio Grande do Norte, de 40 MW, 16 MW médios, essa já com 11 MW médios vendidos em PPA no ACR, 5 MW médios em operações do Mercado Livre, um investimento de R$ 132 milhões, ambas já financiadas pelo BNDES em 12 anos, e a receita das duas estimadas em R$ 24 milhões por ano. Vamos agora aqui, na parte da página 20, só fazer uma síntese dos investimentos em curso. Então, em primeiro lugar, é exatamente aquela PCH de Salto Góis, um investimento de R$ 136 milhões, metade dessa usina já está concluída, ela entra em operação no primeiro trimestre de 2013. Já está com análise do BNDES com relação ao financiamento, e ela vai operar com uma tarifa de R$ 147,50, 11 megawatts médios. Na página seguinte, nós temos o detalhamento das 4 UTEs de cogeração de biomassa em construção. Quase 200 megawatts instalados, investimentos superiores a R$ 500 milhões. Primeiro, a BioIP, que conclui agora no quarto trimestre, já está com 93% concluída. Depois, na sequência, a Biopedra, também no estado de São Paulo, praticamente metade dessa obra já concluída para entrar em operação no segundo trimestre do ano que vem. E aí as duas que nós começamos recentemente, Alvorada e Cupcana, investimentos previstos aqui na casa de R$ 300 milhões para as duas. Então já submetemos a análise do BNDES, financiamentos, etc. As duas primeiras já com seus financiamentos obtidos. Vamos agora para a página 22. Falamos então agora, a partir da página 22, dos projetos em construção na CPFL Renovável referente aos parques eólicos. São 21 parques eólicos em construção, 550 megawatts a serem instalados nos próximos 2 a 3 anos, e investimentos da ordem de R$ 2,5 bilhões. Acima, nas figuras, apenas uma demonstração do ritmo já de obras no Complexo Santa Clara, esse entra no terceiro trimestre do ano que vem, são 188 megawatts, uma operação bastante grande, a nossa primeira grande operação de parques eólicos, um investimento de R$ 800 milhões, já com financiamento do BNDES, lembrando que esse complexo tem o seu PPA do primeiro leilão de eólicas ao valor atualizado de R$ 159 por megawatt-hora. Então aqui vocês veem exatamente uma etapa de formação das bases concretadas. Lembrando que nos 188 megawatts nós teremos aqui praticamente 94 bases como essas suportando os nossos aerogeradores. Na sequência, na página 23, nós temos os demais parques em construção. Aí são parques que começaram recentemente. Então, o Complexo Macacos, 8% concluído para entrar no terceiro trimestre de 2013. Campo dos Ventos, que nós vendemos no LER de agosto de 2010. Esse também para entrar no terceiro trimestre de 2013. Os demais parques do Complexo de Campo dos Ventos vai para Mercado Livre e conclui-se no segundo trimestre de 2014, assim como o Complexo São Benedito, de 116 megawatts assim instalados, também para o segundo trimestre de 2014. Quer dizer, nós estamos falando de investimentos na área de renováveis de valor superior a 3,1 bilhões ao longo dos próximos 2 anos. Passamos agora na página 24, apenas para avaliação do perfil da dívida. A dívida líquida chega a 8,76 bilhões de reais, uma relação de 2,4 vezes, ou 2,3, excluindo aqui a dívida dos empreendimentos em construção. E a companhia reportando aqui uma disponibilidade de caixa de 4 bilhões 275 milhões, fruto naturalmente, como eu falei, ainda não a não completion de CIF e exatamente a tomada de recursos de 1,4 bilhões de reais para que a gente faça o refinanciamento dos nossos compromissos até o ano que vem. Então, uma disponibilidade adicional de caixa importante. O perfil da dívida não se altera significativamente, 68% dele em CDI, 25% em TJLP. Lembrando que o pré-fixado são exatamente aqueles programas fixos do BNDES e em IGP, que é a dívida com a Fundação CESP, de 4%. O custo real da dívida continua baixando, chega aqui ao seu menor nível, 3,9% real, e a estrutura de capital praticamente 50-50. Finalizo aqui com a página 25, somente destacando aqui a performance das ações, que nós já vimos observado, então um trimestre positivo para as ações, seja na sua performance no Brasil, batendo o IEE e o Ibovespa, também nos Estados Unidos, batendo o Dow Jones, o Brazilian Titans 20 e o Dow Jones. Que é importante, fruto do próprio desdobramento de ações, o aumento do número médio de negócios, então maior liquidez da própria ação, chegando aqui uma participação maior no Bovespa de 0,51%, vindo de 0,31%, com um crescimento praticamente dobrou o número de negócios da companhia. E eu aproveito também para agradecer em nome da equipe esses reconhecimentos que tivemos aqui da Institutional Investor, tanto da equipe, a melhor equipe de RI, no primeiro no sell side, terceiro no buy side, a minha participação nos dois segmentos, e do nosso melhor profissional de RI, pelo sell side, o Gustavo Estrela, e eu aproveito até para, Gustavo, fruto da dinâmica da nossa companhia, recebe uma oportunidade, volta aqui para a nossa área de controladoria, planejamento e controle, então, uma área que está se estruturando, importante aqui nesse momento da companhia, em particular com revisões tarifárias. Eu dou as boas-vindas ao Eduardo Takeichi, que começa hoje, já está aqui conosco, vindo também de uma companhia com uma grande experiência em companhias de grande porte, vindo da Minerva agora, e se junta então ao nosso grupo neste momento aqui, com uma boa perspectiva. Eu só finalizo na página 26, só destacando aqueles prêmios importantes. O PNQ de Paulista e Piratininga, a Paulista pela terceira vez consecutiva, a maior vencedora do PNQ, e a RGE pela primeira vez, já tinha sido finalista 2 vezes. O grupo como um todo já venceu 5 vezes o PNQ nos 20 anos do PNQ, sendo que a gente começou a participar em 2003. O troféu Transparência, dado pela FIPECAT e a Serasa, e o prêmio Valor Mil. Então, reconhecimentos importantes, uma atuação voltada aqui para uma boa governança e uma boa gestão. Então, eram essas considerações, eu com a minha equipe aqui estamos agora à disposição de perguntas. Muito obrigado.
Com licença, senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Com licença, a nossa primeira pergunta vem do senhor Felipe Leal, do Merrill Lynch.
Oi, bom dia a todos. Tenho duas perguntas. Primeiro, em relação à revisão tarifária, no caso da Piratininga, qual o cenário base que vocês estão trabalhando para a data de implementação da revisão? A gente sabe que foi postergada de outubro até a definição final das regras, mas quando vocês estão esperando que seja implementado? Agora, nos primeiros 3, 4 meses do ano ou só em outubro do ano que vem? E a segunda pergunta é na parte eólica. Gostaria de saber se vocês estão olhando agora o A-5 como uma oportunidade e como vocês estão vendo as condições do leilão, dos leilões e se a preferência continua sendo o Mercado Livre, como vocês fizeram recentemente.
Sim, Felipe, obrigado pela pergunta. Eu vou responder primeiro a segunda. Nós sim estamos olhando o A-5, temos vários projetos em desenvolvimento e vimos isso como uma possibilidade. Então, certamente é um destino. No que diz respeito ao próprio leilão de A-5, a nossa expectativa é de termos aí a possibilidade de participar do projeto de São Manuel, que é o único projeto de grande porte. Os demais são pequenos e aí se confundem aqui com a nossa ação na renováveis. Então, nós, se formos para esse leilão, vamos somente atrás de São Manuel. Estou esquecendo o Manuel aqui. Nós na área de termoelétrica, nós estamos com um trabalho importante também, mas não temos nenhum empreendimento habilitado para essa data. Eu estou aqui acompanhado do Hélio Puttini, também, nosso diretor de regulação, teve uma participação importante nas interações com a agência com relação ao terceiro ciclo, para que ele te responda aqui a perspectiva em relação à data. Espera só um instante.
Bom dia. Com relação a essa questão, a ANEEL aprovou, juntamente com todos os procedimentos que disciplinam as metodologias, que o Wilson fez um breve resumo aqui, também o rito do processo de revisão tarifária, que ele também adiantou, deve levar em torno de 150 dias. Então, tão logo publique, hoje está publicado no Diário Oficial, as resoluções que aprovam então esses procedimentos, ela aprova também o rito, que deve levar então em torno de 150 dias. As empresas que deveriam ter tido as suas revisões em 2011 devem ser oficiadas pela ANEEL a demarrar este processo. E nós temos uma informação ainda não oficial, mas isso pode acontecer no transcurso desses 150 dias, portanto, logo então, nesse primeiro semestre de 2012. Mas pode ser que elas concatenem essas revisões com os reajustes de 2012. Então, há a possibilidade que as revisões aconteçam simultaneamente com os reajustes de 2012. Isso não é decidido ainda pela ANEEL, mas há a possibilidade que isso aconteça com os próprios reajustes de 2012.
Felipe, você me fez uma pergunta com relação aos preços, né? Evidentemente, a gente espera que os preços melhorem, né? Até porque nós pegamos aqui, temos vivido no Brasil, e é importante destacar, seja pela melhora das condições de financiamento do BNDES, mas seja também no que diz respeito aos equipamentos. É uma competição maior entre os fornecedores, fruto também de um comportamento de aquisição desses equipamentos menor no mundo inteiro. Então, obviamente, há uma conjunção de fatores positivos que, especialmente com respeito à demanda por equipamentos, nós acreditamos que ele já volta. Quer dizer, já não é tão. Nós já percebemos que as ofertas de equipamentos não devem ser nos preços que a gente conseguiu no último leilão. Então, no que diz respeito à eólica em particular, esses preços podem subir um pouco. Eu acho que a gente também tem uma proxy do que foi feito aqui com Giral nesse último leilão, que vendeu a R$ 102, também são fatores importantes para balizar o preço de hidrelétrica. Então, acho que a gente está chegando a uma condição positiva de financiamento e, naturalmente, uma realidade maior no que diz respeito ao custo de capital próprio das companhias, hurdle rates, e preços do mercado cativo um pouco mais altos do que os passados.
Obrigado.
Com licença, nossa próxima pergunta vem de Márcio Prado, do Banco Santander.
Bom dia, boa tarde a todos. Wilson, queria fazer uma pergunta sobre consolidação. A gente viu já na imprensa, você comentando em alguns veículos de que a revisão tarifária deve apertar margens, a gente viu durante a própria apresentação. Então, eu queria que você, se possível, desenvolvesse um pouco em cima disso, falasse a respeito também hoje do balanço da CPFL. A gente tem uma dívida líquida EBITDA, alguma coisa em torno de 2,3 vezes. Como é que você vê a fortaleza do balanço perante a perspectiva aí de uma consolidação, de uma aceleração do processo de consolidação? Comentar um pouco sobre isso. Também comentar especificamente sobre o fato, se você acha que a ANEEL, depois de estar implementando uma revisão, acho que todo mundo considerou dura, se ela de fato vai deixar para as empresas ao longo dos próximos ciclos parte importante dos ganhos de sinergia, né? Porque seria importante aí para as empresas conseguirem manter seu nível de lucratividade. Então, uma é sobre esse tópico, e a dois, pergunta rápida, só sobre a questão da térmica a gás que vocês vinham desenvolvendo. Ontem, a AES mencionou que está desistindo aí de participar do A5, não conseguiu chegar em um acordo, pelo que a gente entendeu aí, sobre contrato de gás. Você pode comentar também a respeito disso no caso do CPFL. Obrigado.
Ok. Bom, no que diz respeito à consolidação, a revisão dura é exatamente o que você falou. É uma revisão que eu diria assim, ela tem avanço sob o ponto de vista da lógica de eficiência. Acho que ela continua aqui com parâmetros que estão estimulando a companhia a ser eficiente. Mas num nível, em alguns casos, porque eu acredito que seja um pouco precipitado, um pouco irreal. O caso do WACC, por exemplo, né, essa utilização de mediana ao invés de média, seguramente é algo que deve ser olhado com atenção. Eu falo assim, é um momento importante, nós sabemos que o regulador tem uma visão da relevância dos investimentos para o futuro. Eu acho que isso fica muito claro na reconsideração do chamado fator X, muito embora ainda exista assim, um questionamento da maior parte das companhias se a gente vai conseguir, de fato, chegar a níveis de investimento tão mais altos, da média de 8 bilhões anuais para algo próximo a 11 bilhões de anuais, porque exatamente, o WACC revela, tá certo, uma remuneração de capital próprio e uma remuneração de capital terceiro. Ambos são muito agressivos. Então, não é só o fato de você olhar o fator X como um limitador do seu investimento para que você tenha uma remuneração adequada ao WACC, mas é também a disponibilidade, seja de capital próprio, seja especialmente de capital terceiro, de financiar essa expansão com os custos que estão implícitos no WACC regulatório. Isso tudo leva, e a gente sabe que já existem grupos formados com mais de uma operação, é o nosso caso, é o caso também da Neo Energia, da CEMIG, enfim, plataformas maiores que tendem a ser mais eficientes e tendem a poder compartilhar também melhor nível de qualidade de serviço. O modelo está claramente voltado para esta figura, de plataformas maiores que possam ter uma maior eficiência financeira, então na tomada de recursos, e uma maior eficiência na aquisição de materiais e serviços para viabilizar a expansão e, obviamente, no compartilhamento de uma melhor prática para que você possa ter também como decorrência menores perdas técnicas e comerciais e melhores indicadores de qualidade de serviço. Ora, existem várias empresas de tamanhos bastante menores do que esses grupos que eu fiz referência, e que terão muita dificuldade de operar nos padrões que foram definidos agora. A consideração da ANEEL é que o consumidor não pode pagar por isso. Ela dá um sinal claro no nível de eficiência. Porém, evidentemente, esse desejo, você tem o sinal e o desejo vai se verificar na medida em que as condições econômicas permitam essa viabilização da consolidação. Eu não tenho dúvida que as companhias menores terão muita dificuldade, vamos dizer que quase impossível, operar nesse nível aqui estabelecido por esse novo patamar. Então, a primeira coisa, a consolidação tem um sinal aí muito claro para que ela ocorra. Esse é o primeiro ponto. Você falou do nosso balanço, nós estamos com 2,3. Os covenants da companhia estão na casa de 3,7. Então, evidentemente que numa companhia que tem um EBITDA em base anual de 4 bilhões, mais ou menos, tem uma capacidade de acesso de capital de alguma coisa na casa de 5 bilhões, fora as disponibilidades que ela tem em caixa. Eu acredito que, obviamente, as próprias companhias de distribuição, a partir dessa revisão tarifária, têm valores um pouco menores, se elas não forem eficientes. Então, eu acredito que isso também trabalhe favorável. O preço daquelas que são ineficientes, fruto desse novo conceito, é menor, né? E algumas companhias como a nossa têm capacidade financeira ou em caixa ou de acesso ao sistema de financeiro como um todo, mercado de dívida, ou também, no nosso caso, vocês sabem, o próprio follow-on da companhia poderia também trazer recursos. Eu acredito que o problema não é liquidez ou capacidade financeira para executar. Evidentemente, é um processo que, a partir de agora, se desenvolve com as empresas recebendo as suas revisões, começando a ter desafios muito maiores para operar nos padrões que foram estabelecidos, e acho que aí a consolidação ela fica mais natural. Acho que, sem dúvida nenhuma, se ela é dura de um lado, ela colocou a decisão de consolidação na mesa de todos os principais acionistas dessas companhias, seja do lado da compra como do lado potencial da venda. No que diz respeito agora, eu acho que a gente tem capacidade, acho que vão ter ativos, a revisão começa agora, tem o time, então não dá para esperar uma coisa amanhã, tá certo? Mas evidentemente, eu disse, o sinal é esse mesmo. Finalmente, no que diz respeito à térmica a gás, vocês sabem, nós tivemos aí uma boa experiência com a nossa termoelétrica, temos algumas parcerias no sentido de desenvolvemos alguns projetos, estamos submetendo aqui as considerações para licenças ambientais, mas não conseguimos o contrato com a Petrobras. Então, evidentemente, a Petrobras é a maior fornecedora, mas não é a única. Então, a companhia trabalha aqui, sob o ponto de vista estratégico, na prospecção de alternativas para esse fornecimento do gás. Não temos ainda, mas, obviamente, vemos a expansão do gás como algo importante na matriz brasileira. Nos próximos 10 anos, isso já está sendo, de alguma forma, considerado no próprio decenal e nas manifestações tidos dos principais interlocutores. A companhia, veja, criou um braço muito forte na área de renováveis. Acho que a gente compartilhou aqui uma perspectiva muito boa de investimentos bastante grandes aí ao longo dos próximos 2 anos. E ela não vai parar de operar na área de geração. Ela concluiu projetos no ano passado, Foz do Chapecó e Epasa, e vê também, tem capacidade financeira, tem ambição de continuar crescendo também nesta área, e ver o tema da termoeletricidade pela primeira vez na sua como uma forma de continuar crescendo. Então nós estamos estudando, não estaremos nesse, pelas razões que observei, seja da licença, seja do contrato de gás, mas estamos trabalhando nas duas frentes em termos de alternativas.
Muito obrigado.
Com licença, a nossa próxima pergunta vem do senhor Marco Severini, do Itaú BBA.
Olá, Wilson. Boa tarde. Também duas questões aqui. Uma ainda falando um pouquinho sobre a parte de consolidação que o Márcio mencionou anteriormente. Quer dizer, quando você pensa em consolidação, você pensa hoje, na verdade, em oportunidades na região norte, nordeste. Obviamente que acho que é consenso que esse terceiro ciclo foi bastante duro e cada vez mais acho que eficiência e qualidade de fornecimento aí vão estar ditando o retorno que essas distribuidoras vão ter. E várias delas estão enfrentando aí diversas dificuldades, não só aquelas controladas pela Eletrobras, mas também alguns grupos privados aí importantes. Assim, olhando um pouquinho o passado, algumas dessas empresas foram aí, em alguns momentos aí mais difíceis, aí ajudadas por BNDES, uma hora, pela Eletrobras, outra hora. Você acha que essa possibilidade ainda existe? Ou você acha que cada vez mais essas empresas terão que estar buscando uma alternativa aí, enfim, no segmento privado, ou seja, realmente vendendo controle, quer dizer, o teu cenário em relação a isso. E a segunda pergunta, se me permite, Wilson, em relação à CPFL Renováveis, né? Qual a velocidade de crescimento que vocês estimam aí para esse segmento? Você acha possível que a CPFL Renováveis cresça a um ritmo aí de 200, 300 megawatts por ano? E também, ou seja, qual seria o papel, como você vê o papel da CPFL Brasil nessa expansão do segmento de energia renovável, focando muito aí o cliente especial, né, o consumidor livre especial. Obrigado, Wilson.
Obrigado, Severino. Bom, no que diz respeito à consolidação, eu acho que claramente já há uma diferenciação entre as regiões e sob o ponto de vista da eficiência, da escala, da aquisição de materiais, do compartilhamento de melhores práticas. Quer dizer assim, a região já foi mais importante sob o ponto de vista da sinergia. Então, eu quero dizer com isso que, obviamente, aqui, segundo esta nova metodologia que envolve qualidade, você pode ter benefícios em função de qualidade, isso abre um caminho melhor, eu acho, ou maior até, em termos das oportunidades. Eu acho que é, sim, a visão de que esse segmento seja privado, é onde a gente está observando os melhores resultados, seja do ponto de vista da performance, de eficiência econômica e financeira, seja do outro lado, no que diz respeito à qualidade de serviço. Então, eu acho que o sinal é assim nessa direção. Eu acho que, e você observou aqui, existem várias companhias, grandes e pequenas, em dificuldades já no ciclo anterior e que terão muito mais dificuldades de passar por esse novo ciclo. Eu não acredito, veja, acredito que houve apoios, seja de fundos, a essas empresas, mas acho que fica muito difícil você colocar mais recursos sem uma proposta de melhoria de eficiência. Essa melhoria de eficiência vai ocorrer por pessoas, por sistemas, por processos que a companhia tem. Ela não tem isso. Então, eu acredito que aqui a decisão, no momento em que se realizar ou se aplicar a revisão, essa situação tende a ser rápida e não acredito em suportes como houve no passado a essas empresas ou a esses grupos. Eu acredito que, de novo, é um sinal para os grandes players para poderem consolidar. Não há limites a essa consolidação, mas então é possível, sim, criar bons, grandes grupos que possam compartilhar essa visão de eficiência. É uma garantia para o consumidor, porque ao praticar esse nível de eficiência, você está trabalhando com as tarifas menores e, do outro lado, com níveis de qualidade maiores. É o que se espera nesse novo ciclo, ou a partir desse ciclo, inclusive com mudanças importantes que terão que ser feitas na própria topologia das redes, no que diz respeito ao smart grid, à medição eletrônica, a esses sistemas que vão poder apoiar a operação das equipes por satélite, enfim, há um sem número de inovações tecnológicas que vão ser muito importantes a partir de agora para que você tenha eficiência de um lado e qualidade do outro. Então, eu acredito que grupos que já estão bem posicionados como o nosso têm aqui, sem dúvida nenhuma, um sinal favorável à consolidação. Bom, no que diz respeito agora ao tema da CPFR Renováveis, ao ritmo de crescimento, nós chegamos a compartilhar logo que criamos a companhia. A expectativa é que essa companhia cresça à razão de 35% ao ano. Essa é a ambição da companhia no seu business plan dos quatro primeiros anos, de 2015. Isso significa que ela, só olhando aqui para os próximos dois anos, ela tem hoje algo como 700 megawatts em operação e ela tem algo como 500 megawatts em construção. Então, eu diria assim, crescer nesse ritmo de 200 a 300 megawatts por ano, ela está absolutamente compatível com o ritmo de crescimento dos seus resultados em 35% ao ano. Então, e ela tem um conjunto de projetos em desenvolvimento, né? Com isso ela deve chegar muito rapidamente a 1.200 megawatts. Ela tem um conjunto de projetos de PCH, de eólica e de biomassa superior a 2.500 megawatts, sem falar nas possíveis consolidações ou aquisição de ativos, tal como fizemos nesse mês, né? Então, eu acredito, sim, que esse é um braço muito forte. Ele seguramente se destaca em termos de crescimento no setor de energia, no nosso grupo em particular. E ele, sim, se apoia não só nas oportunidades com PPA vindo de leilões, né? Mas eu não tenho dúvida que também na atividade da comercialização em Mercado Livre, em particular com as PFL Brasil. É bem verdade que o segmento de consumidores dito especiais, esses consumidores entre 500 kW e 3 MW atendidos na média tensão, ele tem o nível de oferta para que eles possam se converter em clientes livres é bastante menor do que a demanda. Eu diria hoje alguma coisa na casa de um quarto ou um terço desses consumidores já estão sendo atendidos no Mercado Livre, o que significa de 2/3 a 3/4 não estão. Então, evidentemente, o papel das comercializadoras ancorando essa operação, e já reconhecido pelo próprio BNDES, o BNDES já nesse último leilão, ele criou condições para que o próprio PPA fosse reconhecido na forma de financiamento, tem todo o procedimento feito pelo Ministério de Minas e Energia e a própria ANEEL no sentido de legitimar as operações do Mercado Livre com eólica em particular, eu diria que se apoia fortemente. Então, nós estamos falando, sim, de uma atividade que teve assim, a sua largada muito concentrada aos PPAs de Proinfa e dos leilões de energia de reserva e que pode continuar através desses mesmos mecanismos e também até pelo A-5, mas tendo a opção de um mercado vibrante aqui, um mercado demandante, que é o mercado de clientes especiais. E a gente sendo o maior player dessa área, no Mercado Livre, esse próprio trimestre aqui, eu não falei, mas nós, se comparar com o trimestre anterior, nós temos 50, nós estamos fechando com 136 clientes livres. Uma boa parte deles, né, vindo de 80 e poucos do ano passado, uma parte deles exatamente clientes especiais, que estão tendo essa oportunidade agora, fruto da maior oferta e fruto naturalmente de uma proposta de valor de CPFL renováveis, que além de atender eficientemente sob o ponto de vista financeiro, traz para esse consumidor um selo, né, de um selo de uma energia renovável, uma energia com favorável ao meio ambiente, sob o ponto de vista de emissão de carbono, etc. Então, acho que são atrativos, e a gente sabe que tem vários grupos atrás desse tipo de selo verde, vamos chamar assim. Eu acho que é uma perspectiva muito, muito, muito interessante.
Ok, obrigado, Wilson.
Obrigado, Severino.
Com licença, a nossa próxima pergunta vem do Sr. Marcelo Sá, do Bradesco.
Boa tarde a todos. Eu tenho duas perguntas. Uma ainda em relação ao processo de revisão tarifária. No caso das distribuidoras que tiveram sua tarifa congelada, a gente sabe que elas acabaram recebendo por esse período aí uma tarifa a mais do que elas deveriam ter recebido e dessa forma vão ter que devolver isso para o consumidor. A minha dúvida é se essa devolução vai ser em 12 meses ou se vai ser talvez alguma devolução pontual de uma vez só, se isso já foi definido. E a outra pergunta, ainda em relação aos projetos térmicos, a Petrobras, enfim, não deu garantia de gás, contrato de gás para nenhuma empresa para esse A-5. Também não está claro se a Eletrobras vai entrar com alguma, se a Petrobras vai entrar com alguma termoelétrica dela mesma. E a minha dúvida é se ela deu algum indicativo de que talvez ela forneça algum contrato de gás para o A-3 ano que vem. E se você acha que vai ter possibilidade de algum outro player oferecer contrato de gás para o A-3. É isso. Obrigado.
Olha, Marcelo, eu vou começar pela segunda. A Petrobras não deu nenhum desses sinais. Nós não somos o único que teve dificuldade de fazer isso. Eu diria assim, nós estamos num momento que já tem uma concorrência com o grupo da MPX, com o AGX, etc. A competição nesse mercado é muito importante. Agora, a gente, ao se posicionar, ao começar a estudar com determinação, colocar equipes, etc., nesse negócio, o que nós estamos vendo é assim, vai ter muito gás aqui no Brasil. É inexorável o aumento da oferta de gás. E, portanto, ao ter oferta de gás, ter uma geração termoelétrica eficiente, etc. Então, nós estamos nos posicionando no futuro. Eu acho que essa situação de Petrobras, nesse momento, ainda é fruto de que a oferta é assim, relativamente equilibrada nesse momento. Não será no futuro. Então, precisará ter âncora. E ela não vai fazer todos os projetos de geração termoelétrica. Não tem sentido isso. Então, eu acredito que seja com a Petrobras, seja com OGX, seja com outros players que estão vindo para o Brasil, começam a explorar as suas bacias, nós teremos ofertas de gás. Nós estamos trabalhando em todas as frentes. Precisamos ter um parceiro Só vai ganhar esses projetos em A-5 ou A-3 quem tiver uma oferta de gás competitiva. Não tem, isso também é inexorável. E, obviamente, uma proposta de operação dessas usinas de construção, tá? Como nós tivemos já essa experiência, como eu falei, lá no Nordeste. Então, eu diria assim, essa situação de agora, ela deve mudar. E deve mudar fruto de uma competição que vai se abrir fruto da oferta maior de gás. Aí eu acho que vai ser mais fácil fazer negócio com todos. Bom, no que diz respeito agora à redução tarifária, eu vou passar aqui a palavra para o próprio Puccini, né? E ele vai poder te explicar melhor, Marcelo, sobre isso. Obrigado pela pergunta.
Obrigado.
Marcelo, como eu respondi na questão anterior, a ANEEL aprovou, junto com as metodologias, o rito. Se ela observar o rito, ela terá condições, daqui aproximadamente 150 dias, condições de realizar a revisão tarifária. Um ponto de destaque, sempre as revisões acontecerão retroativamente às datas dos respectivos aniversários, digamos assim, de revisão tarifária. No caso da Piratininga, 23 de outubro de 2011. Né? Então, os efeitos retroagirão às datas de aniversário de cada revisão tarifária. Se ela optar por realizar, no transcurso desse prazo que ela estabeleceu nesse rito, que aprovou também essa semana, o efeito disso, que é tratado como um componente financeiro, vai ser colocado na tarifa e o consumidor perceberá esse efeito no período que remanescer dessa data até o próximo reajuste da companhia, que vai acontecer em outubro de 2012. Caso contrário, se ela optar por concatenar isso e só aplicar esse efeito, sempre retroagindo a outubro de 11, lá no reajuste de outubro de 12, esse efeito será percebido pelo consumidor nos 12 meses subsequentes ao reajuste de outubro de 12. Então, essa decisão, que ainda não está tomada pela ANEEL, pelo menos ela não formalizou essa decisão de em que momento vai fazer, por mais que ela já tenha tomado a decisão com relação ao rito, o rito são os prazos estabelecidos para se proceder um processo de revisão tarifária. Esse período de exceção em que ela está vivendo agora, dessas empresas que deveriam ter tido revisão em 2011, e que, portanto, como você disse, ela prorrogou excepcionalmente essas 6 revisões, e as tarifas estão, então, prorrogadas por esse período, ela ainda não tomou essa decisão. Existe a possibilidade que ela faça isso lá em concatenada com os reajustes de cada das respectivas empresas. Então, depende dessa decisão que ela vai tomar. Se ela fizer, digamos, o reajuste da Piratininga lá em abril ou março, alguma coisa parecida com isso, o período remanescente dali até outubro é o período que os consumidores vão perceber na tarifa esse componente financeiro.
Não, está claro. Né? Obrigado.
Ok, Marcelo.
Ok, está claro. Obrigado.
Com licença, a nossa próxima pergunta vem do Sr. Vinícius Canhão, da Credit Suisse.
Oi, boa tarde a todos. Eu tenho duas perguntas. A primeira em relação, voltando ao assunto da térmica, só para concluir uma coisa, dentro desse cenário atual, de maior dificuldade em conseguir contrato de gás e da vantagem competitiva que o gás dá para os leilões, se a CPFL vai se posicionar só como uma operadora, construtora, desenvolvedora das usinas, ou se tem alguma chance dela se envolver em etapas ou de produção de gás, exploração ou transporte, alguma coisa do tipo, como uma maneira de conseguir uma maior vantagem competitiva no desenvolvimento das usinas. E a segunda pergunta é em relação à reestruturação do grupo, não necessariamente reestruturação, mas aquela negociação que os controladores da CPFL comunicaram mais cedo no ano, de que haveria com a Previ, a reorganização, talvez Electro, alguma coisa assim. Eu sei que isso é uma coisa do controlador da empresa, mas se você pudesse adiantar, porque havia uma expectativa grande que pudesse haver algo até o final do ano e, aparentemente, esse assunto, pelo menos na imprensa, esfriou bastante. Obrigado.
Bom, Vinícius, eu vou te dar duas respostas muito rápidas. Bom, no que diz respeito à térmica, a resposta é, se a gente vai se envolver na cadeia de gás, não. Nós seremos, sim, operadores de usinas, construtores, etc., como sempre fizemos, mas a ideia, e eu acho até que ela faz muito sentido, porque hoje nós temos aqui ainda um grande fornecedor e um aparecendo, mas nós vamos ter muito mais do que isso. E vamos ter muita oferta de gás. Então, eu acho que essa é uma atividade para para especialistas, para peritos nesta área, e a gente vai se beneficiar da competição entre eles. É o que nós imaginamos ser mais adequado aqui, enquanto empresa ligada à área de energia elétrica. Do outro lado, essa reestruturação, que eu sei dessa reestruturação quase que exclusivamente via imprensa. De fato, se estiver ocorrendo uma operação entre os controladores, eu já fui inquirido algumas vezes pela própria CVM, fruto dessas notícias de jornal, e sendo que na última vez eu declarei que recebi, sim, uma informação do acionista de que eles estavam conversando, mas com nada vinculante, etc. E não, eu não tenho nenhuma notícia desde então. Então, se ocorrer, é algo que está ainda sendo encaminhado pelos controladores. Nós não temos nenhum tipo de participação nisso enquanto diretoria executiva do grupo.
Então, está ótimo. Obrigado.
Com licença, a nossa próxima pergunta vem do senhor Ricardo Mendonça, da Citi Participações.
Boa tarde. A minha pergunta é muito, são duas perguntas, na verdade, com base muito focada na renováveis, né? Eu queria saber, com incentivo de funding mais barato para esse tipo de energia, se vocês têm uma estimativa de qual seria um custo médio de dívida para a CPFL renováveis e também qual que seria a estrutura de capital que vocês buscariam. A gente está vendo alguns projetos que vocês fizeram um disclosure de 80% de participação no BNDES. Qual que vocês acham que seria uma estrutura de capital aí para essa empresa? E a segunda pergunta é sobre a alíquota de imposto, né? A gente sabe que tem essa vantagem do lucro presumido para empresas com faturamento abaixo de 48 milhões e se a renovável está se beneficiando disso, o fato dela poder quebrar cada projeto em uma SPE, por exemplo, e ter um efeito de diminuição da alíquota de imposto. É isso. Obrigado.
Ok, Ricardo. Bom, com relação aqui à estrutura de capital, algo como entre 20% e 30% de capital próprio, 70% a 80% capital de terceiros. A maior parte dos investimentos em energia renovável são financiamentos feitos pelo BNDES em longo prazo, ou o BNB. Nós temos BNB também, mas são desta ordem, entre 20% e 30% de capital próprio e o restante de capital terceiro. Então, ela é uma operação mais alavancada em prazos maiores também. Isso foi desses últimos leilões, né? Então, essa é a estrutura de capital. O custo é o custo de TJ, mais algo em torno de, depende aí da qualidade do grupo, a gente tem visto alguma coisa na casa de entre 1,5% e 2,5% dos grupos que têm participado, né? Isso é um regime de project finance com prazos muito longos, então isso é a situação desse tipo de, é uma boa perspectiva, sem dúvida nenhuma, desse tipo de investimento. Quer dizer, ele tem ainda o apelo da questão de ser renovável, de ser baixa emissão de carbono, créditos de carbono, na verdade, a maior parte desses empreendimentos. No que diz respeito aqui à alíquota de imposto, sem dúvida, né? Eu acredito você veja a própria configuração dos parques eólicos, eles são sempre parques de 30 megawatts, então eles são feitos, sim, para se beneficiar dessa alíquota de imposto, o lucro presumido, até porque você não tem uma garantia exata da produção de energia dessas usinas, fruto do próprio vento, e de processos de adequação periódica, a cada 3 ou 4 anos, dessa produção. Então, ele é feito especificamente para se beneficiar desses incentivos fiscais.
Tá ok, muito obrigado.
Com licença, nossa próxima pergunta vem do Sr. Sérgio Tamashiro, do Safra.
Boa tarde a todos. Tenho duas perguntas e depois um esclarecimento. Primeiro aqui é sobre consolidação. Agora que está chegando mais próxima aqui a resolução sobre a renovação das concessões, queria saber como é que está ainda o interesse com relação à CESP. Antes vocês tinham um grande interesse, agora queria ver se vocês vão estar dando preferência para uma possível privatização da CESP ou vão estar focando aqui em Greenfield. Tá. E se vocês também acreditam exatamente que haja renovação ou se haja uma relicitação dos ativos. Tá. E depois também ainda sobre consolidação e sobre a EDP. Tá? Sempre falou sobre consolidação, Bandeirante, Piratininga. Então, se vocês terem interesse na compra, na participação do leilão do governo português, para que vocês pudessem ter algum tipo de vantagem aqui nessa negociação em Bandeirante. E a segunda pergunta é sobre liberação de passagem dos gasodutos. Né? Antes sempre falava bastante nessa criação do mercado secundário, exatamente para que pudesse ser desenvolvido tanto o mercado de térmicas quanto o uso maior por parte das indústrias. Tá? Então, queria ver se está se conversando novamente, levantando essa possibilidade para que a Petrobras seja obrigada a dar passagem e ela receba por isso. Então, vocês podem comprar da British Gas ou da QGEP, etc., usando o gasoduto da Petrobras. Tá? E o esclarecimento é sobre o reajuste tarifário, ou seja, se vier a revisão tarifária em abril, vai poder ter-se o reajuste em outubro, haja vista aí por conta da lei que tem o prazo mínimo de 12 meses? São essas.
Sérgio, obrigado pela... Você nos enganou aqui. Você falou que você ia fazer duas perguntas de esclarecimento. Você fez três perguntas em esclarecimento.
Não, era duas, uma sobre consolidação com duas partes. Não,
e na consolidação você fez uma pergunta. Vou começar por ela, tá? Se eu acredito em renovação ou relicitação. Veja, todas as manifestações públicas dão conta, tá certo, do interesse do governo, uma manifestação do governo, que tem maioria no Congresso, em torno da renovação. Então, eu acredito que, tanto para renovar quanto para relicitar, você teria que passar pelo Congresso. Acho que é a disposição do governo, no sentido de fazer isso no Congresso, para que haja a renovação. Então, acredito que vai ser esse o caminho. Agora, vai ser uma renovação, eu acho que também por conta de todas as manifestações aí, públicas e privadas, mais recentes, de entidades, com ou sem interesse, etc., eu acredito que você terá, sem dúvida nenhuma, um cap de preço para a energia, para trazer modicidade. Né? É só bom lembrar que a modicidade tarifária que nós tivemos aí nos últimos 12 anos, ela é fruto quase que exclusivamente da maior eficiência das distribuidoras. Lembrando que as distribuidoras, quando privatizadas, respondiam por algo entre 45% e 50% de uma conta de energia elétrica, e agora, depois dessa revisão tarifária, vão ficar com algo próximo a 20%. Então, o que cresceu, as distribuidoras, de alguma maneira, tiveram uma redução de cerca de 60% no preço médio. É lamentável que a essa redução a gente tenha incorporado novos encargos, os encargos praticamente quadruplicaram nesse mesmo período. Acho positivo que nós tenhamos aumentado o custo de transmissão, mas é fruto do Brasil ter aumentado a sua rede de transmissão quase 3 vezes em termos de capacidade. Isso é positivo, os sistemas estão mais robustos. Nós, seguramente, do seu ponto de vista da integração de todo o território nacional, fazendo frente, inclusive, dada a nossa dependência de água aqui, 70% da nossa geração é hidráulica. Então, isso permite que a gente trabalhe com um nível de confiabilidade da energia e, portanto, evitando aí riscos de racionamento, claramente, pelo sistema de transmissão. Então, ele aumentou, mas propriamente. E na área de geração, eu diria assim, dois eventos importantes. Né? O primeiro são os próprios leilões, que ainda não estão produzindo resultado, porque as usinas, fruto desses leilões, Santo Antônio, Giral, etc., vão começar a fornecer energia a partir do ano que vem. Mas já há uma modicidade tarifária para o mercado cativo vindo desses leilões. Então, isso é relevante. Isso também e aí que eu queria colocar, esses 4 últimos empreendimentos, Santo Antônio, Giral, Belo Monte e Telespires, que são empreendimentos novos, eles trazem já uma referência de valor que eu acho difícil que o governo não considere na fixação dos caps dada a renovação. Então, isso significa que a energia que já está amortizada e depreciada, diferentemente dessa nova, dessas 4 que eu acabei de colocar, ela tem que custar menor ou igual ao valor dessas usinas. Isso fará com que talvez essas privatizações que você faça referência não tenham, pelo menos, atratividade eu não tenho dúvida que terá. São ativos bons, mas o valor de preço dela será menor. Será menor. Naturalmente, se você não consegue ter tarifas mais altas, o VPL desses fluxos futuros será menor. Então, o que você vai poder, vamos colocar, dar diágio, se houver uma perspectiva dessa privatização, ele está ligado à sua eficiência operacional, que no caso de geração é muito pequeno. Vamos lembrar que nós operamos o nosso grupo com valores de custo de OIM para operar usinas na casa de R$ 3 a R$ 4 por megawatt-hora. Então, é uma fração numa tarifa que, se o valor médio disso aqui que eu estou falando algo como 70, nós estamos falando de 5%, talvez até menos do que isso. Então, essa é uma vantagem. A segunda vantagem é a capacidade financeira, né? De financiar esse empreendimento. E aí você pode ter variação entre os grupos, mas também não é relevante. O fato é que os ativos como um todo diminuirão de valor, tá? Na área de geração, dado este cap. Então é evidente, aí você fala assim, olha, o nosso interesse em CESP, ativos bons aqui no estado de São Paulo, nós precisamos ver aqui os valores que foram fixados. Da outra vez, quando não teve, ele tinha o risco da renovação de concessão e ele foi especificado por um período de 30 anos, coisa que não aconteceu. Então os valores vão ter uma nova realidade fruto dessa decisão de renovar com o cap, para que a gente tenha a modicidade tarifária vinda da geração velha e não só da geração nova. A nossa decisão de investimento, Sérgio, você sabe, interesse no acesso, nós manifestamos, participamos daquela ocasião e tivemos muito sucesso nos nossos greenfields. Aqui, a escolha por um ou por outro decorre da capacidade de criar valor. Então, nós estamos sempre atentos a todas as operações, mas vamos escolher aquelas que criem mais valor para o conjunto dos acionistas. No que diz respeito ao EDP, é só um esclarecimento, saiu algumas notícias de que nós teríamos entrado, nós não entramos, nós não somos um investidor financeiro, todos os nossos ativos, nós somos operadores, o que trazemos aqui eficiência nessa operação, criamos valor com essa operação. Então, nós não nos desinteressamos aqui pela participação no leilão fruto disso. Agora, eu não tenho dúvida, né, foram quatro qualificados, os quatro, a EDP é uma companhia que está bastante alavancada na zona do euro, que tem, enfim, desafios importantes do ponto de vista de refinanciamento, e de que isso pode, se isso gerar uma reestruturação e for de interesse a venda desses ativos, ou a troca desses ativos, nós, sem dúvida nenhuma, temos interesse na Bandeirante, uma empresa que, inclusive, nós chegamos a ser um dos acionistas desde a privatização. No que diz respeito agora ao tema da liberação de passagem de gasodutos, eu vou conversar com você aqui, não tenho como te responder essa pergunta nesse momento. Eu com a minha equipe aqui, depois eu mando uma nota para você respondendo essa pergunta. Eu não tenho conhecimento pessoal aqui para fazer manifestações a você. E no que diz respeito à revisão tarifária, eu vou passar aqui a palavra ao Hélio Puccini.
Esse issue realmente é um outro ponto de preocupação. A ANEEL já endereçou uma consulta ao Ministério da Fazenda, que, segundo informações que nós temos, disse não responder em tese essa questão e preferia responder a consulta quando o fato se materializar em concreto. Portanto, é uma questão a ser endereçada também. Por isso, pode ser que isso seja um fator de decisão de deixar e concatenar, portanto, a aplicação dessa revisão com os processos de reajuste. É sim um ponto de atenção, eles estão avaliando isso, então já tendo sido, inclusive, formalizada uma consulta ao Ministério da Fazenda para ver se há algum óbice em função da Lei do Real que veda reajuste tarifário a intervalos inferiores a 12 meses. Como se trata de revisão, né, e com expectativa de redução de tarifa, eles imaginam que isso não seja uma majoração tarifária, portanto, não estaria contemplado por essa vedação da Lei do Real. Mas é um tema que eles estão avaliando lá também, não tem uma resposta objetiva para isso.
Ok, obrigado pela resposta.
Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Wilson Ferreira Júnior para as considerações finais. Por favor, o senhor pode prosseguir.
Muito bem, eu queria agradecer mais uma vez a atenção de vocês a essa conferência. Compartilhamos resultados positivos e compartilhamos perspectivas positivas. Eu acho que, sob o ponto de vista da geração, o destaque aqui é a nossa ação de crescimento na energia renovável, acho que vários empreendimentos, um investimento significativo. Então, a CPFL foi capaz de reinventar a sua perspectiva de crescimento nesse setor e com grande êxito. Ela está combinando aqui capacitações, seja de operador, de developer de projetos e mais do que isso, utilizando a sua capacidade financeira e combinando isso com não só com o mercado cativo, mas também com as suas habilidades de mercado livre. Do outro lado, eu acho que o tema da revisão tarifária é o tema do momento. Eu costumo falar assim, olha, tivemos aqui um período, e agradeço por isso a própria agência, acho que a agência foi sensível no sentido de dar mais tempo a uma discussão que é importante. Nós lutamos com determinação, acho que tivemos aqui melhoras nesse processo, nos sentimos responsáveis pelas contribuições que fizemos, pelas interações que tivemos, e naturalmente o processo está concluso. E estando concluso, cabe à companhia reagir a esse processo. Então, a reestruturação organizacional que nós estamos promovendo neste ano, ela naturalmente endereçará, e nós imaginamos aqui, temos tempo ainda, mas já estamos trabalhando no sentido de nos manter, como sempre tivemos, nos níveis mais altos de eficiência. A reestruturação é meio para que a gente possa continuar sendo o grupo mais eficiente na área de distribuição, mas não uma eficiência só econômica, também uma eficiência em termos de qualidade, de perdas, onde toda a sociedade, todas as partes relacionadas ganham. Então, a nossa companhia, vocês vão poder assistir ao longo dos próximos trimestres, evidências desse processo. Começou aqui com o plano de incentivo à aposentadoria, com a nova reorganização organizacional da empresa. A estrutura organizacional da empresa é importante, já mais focada, com o COO, ligado com uma maior eficiência nas nossas operações, alguém que possa dar mais foco, aberto à inovação, tecnologia, produtividade, qualidade. E nós vamos verificar mais processos. Então eu vou, obviamente, ter a atenção de compartilhar com vocês cada movimento que nós possamos fazer na direção de ser um grupo cada vez mais eficiente. É isso o nosso compromisso com cada um de vocês. Então, eu agradeço novamente a atenção que tiveram a esta conferência. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.
A audioconferência da CPFL Energia está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde. Obrigada.